He's got to hit these shots. We saw Fall in this spot before, the same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a trend. He's going to hit the ground there. It's Cole. Oh,
what?
A jumping double from Cole. What is there going on right now? How does he do this? Cole has saved Luminosity with the on play. Unthinkable scenes there on the B apartments. They needed a huge play, but that was something I'm never going to see ever again.
Alô, amantes do Counter-Strike, a 21ª edição do TheCast está começando e também está começando a Guerra das Ligas no Brasil.
Eu sou Abner Bento e agora eu quero ver quem é ProLan.
Eu sou o Felipe Guerra e acabou a bagunça no cenário.
E agora, como você pode não só ouvir, mas também ver, o TheCast está sendo gravado nos estúdios do Mais Esportes. Então a gente vai ter disponível no Spotify, no iTunes, como vocês já conhecem, Google Podcasts, e também no canal do Mais Esportes no YouTube. Então se você ainda não tá inscrito, se inscreve lá e a gente vai fazer uns testes aí, vocês vão dando os feedbacks, estão gostando do podcast também nesse estilo em vídeo. Então, para quem já tá fidelizado aí nas plataformas de podcast, pode conferir o vídeo também agora no nosso canal lá, no nosso canal não, né? No canal do Mais Esportes no YouTube. E o tema de hoje, como a gente já falou aqui, não poderia ser outro, é Clutch Circuit e Campeonato Brasileiro de Counter-Strike, o CBCS. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas ligas aí. O que tá faltando em uma, o que tá faltando na outra, como vai ser uma, como vai ser outra, que time vai jogar uma, que time vai jogar outra. É muita informação e a gente tá muito ansioso para poder discutir tudo que vai rolar nesse segundo semestre do CS Nacional. I am planting the bomb. E para quem não sabe, a gente vai explicar aqui basicamente o que é cada um deles. O CBCS é uma espécie de CBLOL, a gente pode dizer assim, o CBLOL do CS Nacional, né? Uma criação nova da DC7 em parceria com a Rede Globo. Ele é organizado pela Global Legends, tem também a ABCS, né, que é a associação dos 8 times que estão disputando. Enfim, é um campeonato criado agora, recém-lançado, né? Vai começar na Game XP, já começou, inclusive, quando esse podcast for pro ar, ele já vai ter começado. E é um campeonato que vai reunir 8 times do Brasil no modelo de franquia, um modelo de circuito fechado, então não vai ter rebaixamento, os times vão ser sempre ali, pelo menos nessas primeiras temporadas, sempre os mesmos times. A expectativa da organização é que esses times fiquem aí, né, os 5 anos prometidos. Essa competição vai ser transmitida semanalmente no Sport TV e também nas plataformas online, que a gente já está acostumado e tudo mais. Do outro lado, a gente tem o Clutch Circuit, que é bom a gente explicar que toda a galera tá falando Clutch Circuit contra CBCS, não contra, mas enfim, Clutch Circuit e CBCS. O Clutch Circuit, ele é a reunião de todos os campeonatos, né, Abner? Explica pra gente aqui que é a diferença do Clutch Circuit e da BR League, que essa sim é a concorrente aí do CBCS, né? A concorrente direta, também uma liga presencial, semanalmente e tudo isso.
Eu acho que a galera criou essa confusão justamente porque os dois campeonatos foram lançados meio que na mesma época, né? Foi ali quase
inclusive,
na mesma...
lançamento muito ruim dos dois lados.
Na mesma semana, lançaram basicamente a logo do campeonato e pouca informação sobre times. Sobre formato. Nos últimos dias a gente tem tido mais informações.
Finalmente soubemos de alguns times,
finalmente,
por exemplo, do CBCS, né? Agora, quase um mês depois do anúncio.
Pois é. Segunda-feira a coletiva da CBCS que esclareceu, apesar de depois de muita especulação, mostrou os times que iriam jogar. E no caso do Clutch Circuit também, acho que isso o que influenciou bastante foi a criação de perfis, né? Principalmente no Twitter, né? Tanto da Clutch como da CBCS, que começaram a interagir com bastante gente. Criou-se essa rivalidade entre as duas ligas, mas na verdade o Clutch Circuit, como o próprio nome já diz, é um circuito maior que vai abranger mais campeonatos. E no caso, a concorrente direto e o único campeonato, único não, mas o campeonato nacional em LAN vai ser a BR League, né? Sobre a BR League, esse campeonato vai ser em LAN também, disputado nos estúdios da BBL, vão ser 6 equipes, né? Até o que a gente sabe. Por enquanto.
A ideia inicial era ser 8, né? Agora diminuíram pra 6.
Diminuíram pra 6, né? A gente não sabe o motivo ainda.
Na segunda temporada vai ser 8. Mas a gente vai focar na primeira aqui. Enfim.
A primeira, a gente vai ter 6 times, né? E os dois primeiros classificados, vai ser um campeonato de pontos corridos aí, como um brasileirão.
Semanalmente, mesmo acontecendo
semanalmente, serão duas MD2 também.
Por dia.
Por dia. E as datas, se eu não me engano.
Segunda e quarta.
Segunda e quarta.
E o CBCS, ele é uma por... Quinta e sexta,
duas MD1s.
Então, um CBCS MD1 e o
Clutch, Clutch, Clutch a BR Royale. League.
Até a gente faz a confusão. É, a BR League e MD2.
MD2. Tá um pouco complexo ainda, mas eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar. A GC também soltou um vídeo bem ilustrativo, que eu acho que ajuda mais a compreender. Mas em tese, a gente vai ter a BR League, a LAN, que é a Latinoamérica Norte, e a LAS. Cada um, a única que vai ser em LAN vai ser a BR, né? As outras duas vão acontecer de forma online.
A LAN não vai ser em LAN.
Não, a LAN não vai ser em LAN.
É uma grande oportunidade.
E a LAS não vai ser em LAN também. E aí só o primeiro colocado de cada uma dessas, da LAN e da LAS, vão, juntamente com os dois primeiros da BR League, jogar a La Liga. Então é uma junção de vários outros, é um circuito maior, no qual o que a gente deve debater mesmo hoje, e as pessoas que estão debatendo sobre isso, seria mais a comparação entre CBCS e BR League, não o Clutch.
Pro brasileirinho que é fã do TheCast, a BR League é o campeonato brasileiro, a La Liga é Libertadores.
É fácil, fácil de entender, né?
É fácil de entender, aí depois também a gente vai ter a BR League dando vaga pro GC Masters, então não vai ser só vaga pra La Liga, vai ser vaga pro GC Masters também. Então, em resumo, pra quem tá meio perdido até agora, Guerra, todo o circuito se chama Clutch, a gente tem dentro dele a BR League, que é a Liga Semanal Presencial, a LA League, né, a La League, que é a Libertadores, que reúne os times da BR League, da LAS e da LAN. A gente tem também o GC Masters, que são só, né, os times que estão disputando a BR League. E uma diferença, né, Abner, entre a Clutch e a CBCS, que é a CBCS com a fly fechada, franquia. A Clutch é aberta, então a BR League é só uma parte dela. E os times têm uma maneira de chegar, né, na BR League. A gente comentou, primeira temporada 6, segunda 8. Como que a gente chega nesses 8 da segunda?
Foi uma parada que eu fiquei até meio confuso também, porque a GC divulgou hoje...
GC e BBL. BR League e o Clutch Circuit é uma junção de GC e BBL.
Sim, bem lembrado. E elas divulgaram hoje como seria a Liga, a Liga Dell, né? Que substitui
Antiga Liga Pro.
Antiga Liga Pro. E eu também fiquei meio confuso, assim. Eu acho que o público ficou muito mais de como vai ser, o que passa a ser a Série B, entre aspas, a Série Nacional, o que passa a ser a Série C. Como que você vê isso?
Então, vai seguir mais ou menos a galera que acompanha o GC Masters agora. Eu lembro que tinha um ranking da Dell lá, que eram 6 times que se classificaram pro GC Masters a partir da Liga Pro. Agora vai ter um ranking semelhante, provavelmente até com o mesmo nome, ranking Dell, sei lá, enfim, não importa agora. Isso, esses times vão... Os times que estão fora, né? Tirando esses 6 times grandes que ainda não foram anunciados, mas todo mundo já sabe quem é, Detona, W7M e tal, esses times que provavelmente não estão na CBCS, são os times que estão na Clutch, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Esses times, os times que ficaram de fora, né, desses 6, vão disputar BPL, Liga Pro. BPL e Liga Pro vão dar pontos para um ranking, e a partir desse ranking, a gente vai ter os dois melhores times subindo para a segunda temporada da BR League. Eu sei que tá complicado, mas o Clutch Circuit é isso, é tudo unificado. No começo vai ser difícil, mas no final vai ajudar muito a galera a acompanhar e tudo mais. Enfim, primeira temporada, 6 times. Segunda temporada, 8 times. De onde saem esses 8 times? Da Liga Pro, da BPL, que juntas formam esse ranking da BBL, da GC, para promover e para deixar a BR League aí um pouco mais democrática do que a CBCS. A CBCS fechada e a BR League é aberta. E, Guerra, a gente vai bater muito nessa coisa de fechada e aberta aí nesse programa. Se você quiser dar uma pinceladinha e um comentário, o que você prefere nesse primeiro momento, depois no final a gente vai trazer tudo de volta. Mas dessa primeira visão sua aí, CBCS e BR League, Clutch Circuit, o que você tá achando até agora?
Nesse primeiro momento eu acho que houve um impacto muito grande em todo mundo que recebeu a notícia, os anúncios, porque o circuito fechado é estranho pra gente, né? Nós não estamos acostumados, pelo menos no CS, a viver essa realidade. E causa um estranhamento, e nitidamente causou um estranhamento nos jogadores também, nos times, porque a gente...
Vão começar a ganhar salário, os caras não sabem como lidar.
Isso é insano. Mas a gente até vai discorrer também sobre os times participantes da CBCS, porque assim, a gente vai comentar também que a gente tá sentindo falta de certos times lá, né?
Boa parte
dos times, né, são os times do topo da lista. Então houve um estranhamento muito grande, só que, né, a gente também não... Foi uma proposta muito grande que foi feita ali, né? Todo o projeto foi muito grande. Então, também a gente não pode simplesmente apontar, putz, fechado é estranho, fechado é errado. Então, assim, apesar do estranhamento, a gente tem que ouvir, tem que sentar e estudar E, além de tudo, né, aqui nós já estamos gravando um programa com base no que foi anunciado até agora. Tem conteúdo sendo anunciado ainda. Só que mesmo se tivesse anunciado tudo que tinha pra anunciar, a gente ia ter que deixar rolar também pra poder falar, o que deu certo ou deu errado, porque pode não ser o ideal, por exemplo, só que em algum momento, por algum motivo, isso poderia ser o necessário no cenário. Não sei se é o caso, não me parece ser o caso, assim, em princípio, pelo menos, só que vai que, né?
Uma coisa que eu até fiquei meio receoso é até a Valve interferir nisso, cara. Porque eu não sei como é que é, pô, de outros países, assim, pequenos, sei lá, talvez, ou regiões menores. Mas eu não sei se rola essa coisa de circuito fechado. Então, eu tô achando que é uma parada meio exclusivona aqui do Brasil. Não sei não se a Valve não vai dar uma olhada se começar a restringir de jogar muita coisa, porque tem isso também. Os times da CBCS não podem jogar outros campeonatos nacionais. Pelo que eles falaram na coletiva, campeonatos internacionais está tudo liberado, então se tem Qualify, eles vão poder jogar. Mas a gente vai entrar mais um pouquinho nisso depois. Mas você não acha que a Valve pode ter uma certa estranheza aí com essa coisa?
É, então, a Valve tem uma série de regras, né, também, que os campeonatos têm que se seguir, apesar deles ligarem pouco pro CS, né, na parte de regulação, eles têm alguns padrões que precisam ser seguidos, e eu também não me lembro de campeonatos de circuito fechado fora do Brasil, assim. Eu acho que devem ter alguns que a gente nem conhece, mas, assim, uma coisa muito nichada, muito pequena, muito, muito regionalizada ali, Europa, leste europeu. É, a gente pode ter até algo assim, não tenho certeza, mas realmente é uma parada diferente, né? A gente precisa ver mesmo como isso vai sair, porque, como o Guerra falou, circuito fechado pro CS, a primeira reação das pessoas é dar um passo para trás e ter medo, né? E ter receio, porque já tiveram outras experiências que não foram muito legais, e realmente, né? O CS brasileiro conquistou muita coisa com o circuito aberto, né? Mesmo assim, largado, as traças
sem
aí.
Salário, muitas vezes.
Muitas vezes sem salário e tal. Mas eu acho que a gente não pode romantizar essa parada também, achar que dinheiro vai tirar o tesão dos caras de jogar, ou então vai tirar
o comprimento. Até porque é muito pouco dinheiro, né?
Até porque...
É um ponto,
os caras vão ganhar
também.
3 mil reais, 5 mil
eles
reais,
vão ganhar até abaixo do que deveriam, né? Um salário mínimo ali, que foi divulgado como salário base, a gente não sabe também se vai ser o salário...
Então... Tem uma informação aí de bastidores até, que um cara me disse que nenhum time, pelo menos que ele tem ciência, vai pagar os R$900, entendeu? Não posso precisar isso, mas aparentemente nenhum time vai pagar o base, que é R$998, que é o salário mínimo do Brasil.
Nenhum time vai pagar mais, então.
Sim, não. Pô, sim. Não. Todos os times vão pagar acima de R$998.
Porque não é absurdo pensar que times pagariam menos, né? É que agora, então, com essa regulação aí, pelo menos estabelece uma regra, mas eu não sei se regulação também é o que o CS brasileiro precisa. Eu acho que a gente vai ter que observar esses dois cenários se desenvolvendo para poder ver como que isso vai rolar, né? Como que isso, se isso vai ser benéfico, se não vai. É, tem gente que bate garantindo que vai ser muito bom, tem gente que já decretou que vai ser muito ruim, então... Eu acho que as pessoas estão muito extremas, muito passionais nesse quesito.
Polarizou
pessoas...
o cenário nacional?
Principalmente pessoas que têm interesse por trás, né, desses campeonatos também, acabam tendo uma visão um pouco diferente. Então, eu já acho que a gente tem que ser um pouco mais prudente a analisar essas informações mesmo e esperar os campeonatos começar também, né? Eu acho que, por hora, assim, a gente, tudo que a gente fala mais que isso é especulação também.
E vamos dissecar aí um por um, começando, né, pela CBCS, que tem um pouquinho mais de informação, até minutos antes, né, que a BBL e a GC soltaram o vídeo agora há pouco, na hora que eu escrevi o roteiro, a CBCS estava vencendo na corrida da informação, então o pessoal de comunicação da GC e da BBL, vocês mandaram mal nessa, mas estão se recuperando, confio em vocês. A CBCS é um projeto aí, um plano de 5 anos, para esse primeiro ano são 2 temporadas, a partir do ano que vem 3. Então a gente vai ter 2 temporadas agora, a primeira começa amanhã, dia 25 de julho, e vai até o dia 11 de outubro. São 7 semanas de fase de grupos, então a gente vai ter confrontos MD1 acontecendo. É um formatinho bem para televisão, assim, pô, 2 mapinhas por dia só, porque a gente sabe como é que funciona os esportes na TV. Aí a gente vai ter também uma semifinal e final MD3 nas 2 últimas semanas. Então a gente vai Uma semana as duas semifinais, outra semana a grande final, tudo isso em MD3. 8 times, Felipe Guerra, os times são Team Reapers, Redemption, INTZ, agora BR Ants Academy, Evidence, Imperial, Black Dragons, Skulls, que é a Pro Game, nesse rebranding aí que só o CBCS anunciou, mas ganhamos, eu não sei se vai separar a Skulls da Pro Game, ou se a Pro Game também do LoL vai virar Skulls, enfim. E Uppercut, nossa famosa Ilha da Macacada. E antes da gente discutir um pouquinho sobre esse formato, a gente pode falar desses 8 times, né? Inclusive aqui, ó, Team Reapers, presente do meu querido amigo Brute, lá no GC Masters, valeu galera da Team Reapers, que me presenteou com essa bela camisa aqui. Eu, que quem me segue no Twitter sabe que sou um crítico de camisas de esportes, que normalmente elas não têm muita qualidade, são caras pra caramba.
Crítico de tudo.
Mas essa não sou crítico de tudo, cara. Mas essa camisa aqui ficou bem legal. Guerra, 8 times, está evidente aqui na nossa frente, está evidente.
Aqui também.
Está evidente na nossa frente que nem todos esses são os principais times do Brasil, gente. Tem Reapers, que jogou GC Masters, MTZBR, que jogou GC Masters. Ganhou Liga Pro também esse ano, Reapers ganhou Liga Pro.
O próprio Redemption, que jogou a final do BPL também.
Jogou Dreamhack no
tava
Rio.
Tava acendendo, jogou.
Mas, enfim, no geral, o que todo mundo tá pegando no pé da CBCS é que não são os principais times do Brasil. O que você acha disso? Realmente não são os principais times do Brasil? Por que que você acha que os principais times do Brasil não estão na CBCS? O que você acha do nível dessas equipes? Fala um pouquinho por fora, depois a gente entra em jogadores e tal.
Bom, o que eu pensei como comparação básica foi o meu pensamento, o meu individual.
Você pensou o seu pensamento?
Faz sentido.
Faz sentido.
Porque eu tava refletindo sobre a Team Reapers. Porque na época da GC Masters, os próprios jogadores não chegaram lá falando, ah, nós vamos ganhar isso. Eles sabiam, não, a gente tá crescendo aos poucos.
O time tinha muito pouco treino também.
Então, houve a mudança, o Horvath entrando lá também. Cara, eles não estavam se colocando, meu, somos favoritos. E eu particularmente tava pensando, não, eu acho que pra mim a Reapers, sei lá, quarto ou quinto favorito na GC Masters, pra mim. E a gente pega essa lista de time agora, e nessa primeira temporada, já que a gente tem times recém-anunciados, que talvez não tenham treinado tanto ainda, então essa temporada imediata, pra mim a Reapers é um dos favoritos. Então isso pra mim é uma diferença muito grande em termos de você ter os times que estão disputando o topo e times que têm um grande potencial pra chegar ao topo, mas que não estão lá, que tem tudo pra não chegar se algo deslizar ali. Em tese, a CBCS vai estimular que os times fiquem juntos, né, os contratos, tudo mais, a questão salarial pra valorizar, só que a gente não... É um dos pontos que a gente tem que ver se vai rolar de fato, se os times vão crescer. E assim, temos times com nomes menos conhecidos. Por um lado, é interessante para os jogadores também, porque é uma visibilidade muito garantida.
Na televisão.
É uma visibilidade que muitos jogadores que já disputaram mais demoraram assim, muitos anos para ter.
Então, ou nem tiveram.
É, também. Cara, isso é muito interessante. A gente tem também uma Black Dragons com a line toda feminina. E, assim, eu torço muito para que isso sirva, de fato, para reforçar a visibilidade das mulheres no cenário. Mas, eu não sei... Que tipo de CS a gente vai ter ali, falando de todos os times, obviamente, a gente até vai comentar isso mais pra frente das diferenças, só que, cara, eu espero que com essa limitação da CBCS, esse fechamento, pelo menos grande parte do tempo, né, que tenha fora de temporada, acho que teriam mais liberdade, espero que esse fechamento não impeça os times de chegarem ao nível ao topo do tier, porque um dos meus grandes medos é que esses times se limitem ao CS deles ali e eles não consigam crescer depois. Então, eu tenho um pouco de medo disso.
Pra mim tá muito claro que as equipes, quando as pessoas questionam por que os principais times não vão jogar na CBCS, pra mim tá muito claro que o contrato oferecido pela CBCS pra essas equipes não era vantajoso. Não era vantajoso financeiramente, não era vantajoso em termos de competição. E eu acho que nem faz mesmo sentido pra equipes como W7M, PEN, Detona... até mesmo a Team Reapers, se a gente for olhar pro outro lado, não faz sentido esses times estarem num torneio fechado, num circuito fechado, com restrições.
Mas esses times também, eles já têm mais condições que os outros.
Já
né?
tem, já
tipo
tem.
Assim, não que eles ganham super salários e tal, mas não. Eles já ganham melhor do que esses times.
Não, mas coisas assim, que uma gaming house, por exemplo, faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença. Um time que joga em gaming house ou office vai jogar contra um time que joga na internet, sabe... São coisas básicas, desde equipamentos para treinar até, assim, sabe, trabalho unido. A gente vê, pô, uma W7M trabalhando com psicólogo. E aí você vai enfrentar um time, por exemplo, uma Redemption, que cada um jogava na sua casa, cada um jogava de um estado, cada um, sabe, o cara jogando em casa, a internet cai, o pai chama. Isso, sabe, não são igual, não é uma igualdade de condições. Então, para esses times que eu citei, W7M, Detona, que já vem dominando, realmente não fazia sentido a CBCS. Agora, para esses outros times mais desconhecidos que a gente tá vendo na CBCS, cara, faz todo sentido, né?
Sim, concordo.
Porque é como o Rock falou, o salário muitas vezes para esses caras é luxo. Então, os caras terem salário, os caras terem LAN, que também é uma coisa interessante dos campeonatos em LAN pararem de ser um artigo de luxo no Brasil, sabe?
Sim.
Porra, é LAN. Não, isso tem que ser mais normalizado.
A cultura vai agora toda semana.
Sim, exatamente. Então, isso é muito positivo. Eu não consigo ver negatividade nisso. Os caras estarem presencialmente obriga também as equipes a terem GH, né? Porque agora eles vão ter que jogar em São Paulo semanalmente. Então, não dá mais pro cara jogar em Minas Gerais, outro no Sul. E aí, se junta pra jogar uma lanzinha ali por ano. Então, os caras vão ter que morar aqui. Então, querendo ou não, isso empurra o cenário pra cima de alguma forma. Não sei se esse é o caminho ou se isso vai profissionalizar. Mas, no caso da CBCS, pra mim, é claro que essas equipes escolheram essa opção, né? Do cenário fechado e contratos garantidos também.
Puxando pelo que o Guerra falou de Reapers favorita, acho que, claro, é o time que salta aos olhos aí, apesar de a gente ter também outros bons times. Um time que eu tô muito ansioso pra ver é esse da Imperial, cara, que é um time novo. Tem Kagatex, que é, pô, um cara aí, um dos melhores jogadores do Brasil, eleito pelo draft ano passado, o 10º melhor jogador do Brasil. A gente tem Dumal, que é um cara que tem 15, sei lá, parece que ele tem 15 anos pra sempre, não sei quantos anos ele tá agora, mas provavelmente ele tem 15, 16 anos, é muito jovem. E tem potencial, Del Boni, BLD, caras que já jogaram campeonatos internacionais. O Del Boni, o BLD, melhor dizendo, chegou a morar lá fora com aquele time da Orbit, com o KNG. Então, acho que esse é um time que eu tô muito curioso pra ver, porque se encaixar, eu acho que individualmente, na questão de skill, é o melhor time da CBCS. Assim.
Até o próprio TGE também, né? Que foi muito
MVP
bem...
MVP da BPL.
Na BPL, foi muito bem na Bulldozer também. Eu acho que eles reuniram realmente um time muito forte. Eu acho que vai bater de frente ali com a Team Reapers.
Inclusive, ele deve ser o capitão do time, né?
Acho que
não
sim.
Não me informei sobre isso, mas bem possível, né?
Provavelmente, ele era o capitão da Bulldozer na época, né? E eu acho que vem pra ser capitão também, porque BLD, Dalboni...
Eu não lembro, acho que o BLD já foi,
já foi capitão
da Yale, da Team One. Enfim, não sei, mas eu acho que é outro já. O que você acha desse time da Imperial aí?
Cara, você resumiu, pra mim, define tudo. Se o time... estiver com sangue nos olhos, se todo mundo estiver no mesmo discurso ali, meu, vamos dominar tudo, cara, ninguém segura. Se houver qualquer questão ali muito pesada de personalidade, porque assim, o fato de serem jogadores carimbados já também quer dizer que assim, os caras têm uma vivência muito longa.
Sim.
Então eu já não sei como tá a paciência deles com o CS, então se os caras tipo, já não aguentam...
E são caras que já tiveram problemas desse tipo antes, né? Na IE, por exemplo, o BLD então. E o Del Boni, o time teve lá conflitos internos e tal, o BLD também saiu da Fúria, são jogadores que já tiveram aí, o Kagatex saiu da Shark, são jogadores que tiveram aí essas saídas de bons times, né? Então,
alguma coisa tem. Até da Team Wide também, né? Ele saiu,
Da Team Wide, exatamente. Então, são jogadores que tiveram boas oportunidades, são muito bons e agora estão juntos, né? Vamos ver aí como que vai funcionar.
É um ponto também que eu queria tocar, não em relação só a esses dois times, mas a todos, que eu não sei bem, não ficou claro pra mim na coletiva, como vai funcionar esse sistema de troca de lineup. Porque equipes franqueadas, o que a gente tem de comparação, CBLOL, por exemplo, as equipes não podem fazer tantas... tem janelas de transferência, as equipes não podem fazer tantas substituições assim. No CS Nacional, a gente já cansei de bater
nessa tecla. Mas no CBLOL tem reserva, né? No CS a gente não tem.
A gente não tem reserva. Mas
então, acredito que vai ser mais flexível.
Deve ter alguma limitação.
Bem provável.
Pra não virar também uma bagunça. Porque a gente sabe, CS Nacional, tem caras que entram em organizações.
Tá melhorando.
Nem jogam. Não, tá melhorando, mas assim, ainda acontece muito. Não sei como isso vai rolar na CBCS. Não ficou claro. Eu pelo menos não tenho informação. Nessa questão de transações, o que a gente tem sobre transações é que a liga tem uma porcentagem, uma parte.
Então, aquela hora que você falou sobre que não vê pontos negativos, esse é um ponto negativo que...
Não, não vê pontos negativos em jogar em LAN, na verdade. Na CBCS, de uma forma geral. Esse, inclusive, é um dos mais negativos.
Esse é um ponto negativo que causou muita estranheza no pessoal. O Dead, ele comentou publicamente sobre isso, né? falou que tem uma cláusula lá, você tem que vender o seu jogador para um valor X pro time que quiser. Não tá muito claro. A gente tá questionando bastante a CBCS, a galera, pô, mandei perguntas para eles, para participei lá da coletiva à distância, né? Mas tem uma preferência de compra, eles falaram na coletiva, para times dentro da CBCS. Então, times dentro da CBCS têm preferência de compra de jogadores da liga. Então, se a gente for pensar futebol, o que é a preferência de compra no futebol? O Corinthians faz uma proposta para um jogador do Santos e o Palmeiras tem a preferência daquele mesmo jogador. Então, se o Palmeiras igualar a oferta, a do Corinthians é rejeitada, a do Palmeiras é aceita. Não ficou muito claro como isso vai ser aplicado na CBCS, mas é uma coisa que já criou ali uma alerta na galera. Como assim? Sou meio que forçado a vender para você, os jogadores têm que ficar aqui dentro. Então é um dos pontos que causa muita estranheza aí pra galera, e eu acho que é um dos pontos que a gente precisa fiscalizar, discutir, porque realmente isso pode acabar limitando opções com o tempo, ou não também, né? Vamos ver, tem que...
Se a gente pensar que os times de fora terão mais dinheiro e mais preparo, e seja uma situação onde eles têm mais condições, dificilmente eles vão conseguir tirar... Eles vão conseguir não igualar a proposta de um próprio time da CBCS, que são organizações com salário menor, uma estrutura que está começando.
Parecidas, ali, né? Com a exceção da INTZ, que é uma organização, uma das maiores do Brasil.
O resto ali são todas organizações que tem um time de LOL, mas tem uma estrutura pequena. Então, acho que vai ser difícil também uma equipe de fora com dinheiro não conseguir pagar o que a equipe nacional tá pedindo, né? Mas realmente, é uma parada, é uma das coisas que também me ligou o alerta, assim, pra tipo, pô, como assim, preferência, a liga? Mas, enfim, as equipes aceitaram, assinaram, né? É o ônus também de ter uma liga. Mas a gente vai ficar de olho pra ver como que isso vai sair, né? Porque muito em breve eu acredito que devem ter transações, com essa visibilidade que eles vão ter, certamente os times vão vir atrás, tem muito jogador jovem na CBCS, e aí a gente vai poder ver, de fato, como essa negociação vai sair, informações de bastidor, enfim. Acho que também a gente tem que esperar um pouco.
E outra coisa que eu quero começar com você, Felipe Guerra, é sobre o time da Black Dragons. A gente teve a principal polêmica desse começo do CBCS, a Black Dragons era fechado com o antigo fake dos Pro, né? Eles tinham lá o Spydemon, o Demo, os jogadores, o Frostezor, enfim, todo o time que antigamente era o fake dos Pro, eles estavam jogando pela BD, Cadelão, só que, e o Pen King pra fechar os 5, só que esse time foi dispensado de maneira repentina, ninguém entendeu, pá, foi dispensado, e aí o que aconteceu? Contrataram uma lineup feminina, um time inteiramente 100% composto por mulheres, vai jogar CBCS. A gente sabe que não é comum no Brasil a gente ter times femininos disputando com times masculinos nesse nível. Normalmente os times femininos estavam jogando a liga principal da GC, né? Eu ia falar profissional, mas é principal. A gente teve os times femininos subindo para a liga, mas nesse nível de LAN, tá? Um time feminino enfrentando um time masculino na LAN. Não é uma coisa comum aqui no Brasil, mas agora vai ser, cara. Que a gente vai ter toda semana ali esse time da BD enfrentando os outros times da CBCS. Time da BD, você vai me ajudar agora pra mim não dar nenhuma falha. AMD, Olga, Dinha,
Ana Bala
e Nara. Exatamente, os 5 jogadoras aí da BD. O que você achou dessa escolha de colocar um time 100% feminino no CBCS?
Achei ousado, interessante, mas foi o que eu falei ali atrás, quando eu mencionei rapidamente a organização, o time. Eu torço para que isso reforce a questão da visibilidade feminina no cenário. É por quê? Que do jeito que isso foi colocado, primeiro que, né, já houve um feedback ali meio negativo por conta da forma com que houve essa troca. Essa troca, assim, ó, a gente não vai tratar disso, e obviamente as meninas não tem nada a ver com isso.
Sim.
Mas assim, foi um negócio que é dor de cabeça e todo jornalista fica pensando, meu, caramba, né, que negócio que não foi comunicado, e os jogadores nem se falam o que pensaram, né? Mas, ainda além disso, tem a questão de que aqui elas vão ter a chance de se provar. Só que, com o tempo, a gente vai, as semanas vão se passar e a gente vai ver de fato assim, a questão se vão bater de frente, se vai haver uma disparidade muito grande. Mas dependendo de como for, do andamento da temporada, cara, o retorno, a questão da visibilidade pode, dependendo de quem, né? Que a gente tem um público tóxico também, que vai cair certeza. Matando nisso. Por
no
exemplo,
primeiro pau de perdido.
Não, então, se as meninas perdidas. Tá, mas se as meninas, por exemplo. Qualquer time pode perder, tipo, 16-0.
Sim.
Mas se elas perderem aqui na CBCS de 16-0, vão falar, porra, as meninas não deviam estar aí.
Se elas perderem de 16-14, já vai estar falando.
Não, exatamente. Mas imagine se houver um placar muito distante ali.
E, Abner, você não acha que do jeito que isso foi feito, fica meio estranho? Não fica, tipo assim, não estranho, vai? É, tende as pessoas criticarem, porque, pô, tirou os meninos, sendo que outras organizações... Ainda não tinham times anunciados, ainda nem tinham times, ainda nem tinha, a gente tinha os 8, então esse time feminino poderia ser, né, em outra organização.
Sim.
Aí você tem isso, então a galera já tá, pegou um bodezinho ali da BD por causa dessa coisa de tirar o time antigo. Aí você coloca as minas meio que expostas, né?
Numa fogueira,
a uma situação,
né?
É uma fogueira, exatamente.
Uma fogueira. É, cara, me preocupa muito, assim, primeiro, acho que a atitude é válida, tem boa intenção, acho que a intenção não é expor as jogadoras, acho legal elas estarem tendo um espaço num palco daqueles, da Game XP, de estar podendo jogar, mas aí tem um outro ponto, que é a visibilidade pela visibilidade, então, tipo, ó, olhem pra isso, sabe, atenção pela atenção, e não uma atenção positiva. Então, cara, eu acho que pode comprometer sim no nível das jogadoras, de ser um time recém-formado, de ser jogadoras que em seus outros times não estavam chegando, por exemplo, na Liga Pro da GC e agora vão enfrentar equipes da Liga Pro da GC. E essa disparidade de nível acontece com vários times. Só que entra o fator de CS feminino, que já é precarizado, e o fator de preconceito, né? A gente sabe a comunidade que a gente lida, as pessoas, muita gente jovem, muita gente com a cabeça, sabe, com pensamentos, enfim, que acabam, que isso pode se virar contra a própria BD, as jogadoras,
sim,
expondo elas. Por isso eu falo, cara, acho que foi uma fogueira mesmo, tipo, colocaram as meninas ali no time recém-formado e olha lá, vamos lá, é isso. Então, não sei o que vai dar, tomara, torço muito, de verdade, a gente até comentou isso em off, que algumas pessoas dizem que torcem, mas não estão nem aí. Eu realmente torço para que elas cheguem lá, deem bala, porque eu acho que vai ser muito interessante como narrativa,
sim,
como tudo. Mas não sei se é bem isso que vai acontecer, sabe? Uma BD enfrentando uma Reapers, por exemplo. Molecada que tá comendo o jogo aí, jogando LAN e com promessa de gaming house. Agora todo mundo vai ter gaming house, né? Mas, cara, são níveis muito diferentes. E
sim,
acabam expondo não só elas, não pelas jogadoras. Mas qualquer jogadora, ou qualquer jogador, assim, num nível inferior a essa situação. Então, cara, realmente, achei um movimento meio estranho também, da forma como os jogadores foram tirados, né? A gente apurou no draft que eles não tinham nem contratos, e enfim, algumas pessoas até comentaram que era uma parada normal. Eu não acho que isso seja uma coisa que a gente...
Normal é, né?
É, comum, né? Não é normal.
Comum.
Eu não acho que a gente seja uma coisa que a gente deve normalizar, né? Principalmente agora, com duas ligas LAN acontecendo, Rede Globo envolvida, sabe? Dinheiro chegando, não é normal os caras não terem contrato. E pra mim nunca vai ser, sabe? Então acho que toda a história foi meio nebulosa, foi mal conduzida. E se colocassem elas da maneira mais perfeita possível, já ia gerar... Eu acredito que ia gerar um rage, assim, por parte da comunidade. A gente sabe que não é 100%, as pessoas sérias da comunidade não tratam assim. Mas é uma situação bem complicada mesmo.
Então, você tocou num ponto interessante, que se fosse colocado da maneira mais perfeita... Esse é o grande ponto pra mim, sabe? Porque você colocou... Obviamente, essas meninas estão numa fogueira. Essas 5 meninas estão numa baita de uma fogueira. Elas precisam... Não precisam dentro do jogo, porque ele não tem rebaixamento nem nada. Mas elas precisam dar resultado pra provar um ponto que os times femininos podem competir com os times masculinos. Mas hoje, essa não é a realidade.
Não é.
A gente sabe que não é. Por mais que, como você falou, a gente torce, eu torço, Guerra torce, todo mundo quer que seja, ainda não é. Mas, ao mesmo tempo que eu penso que ainda não é, quando vai começar a ser, entendeu?
Sim.
Então, quando vai ser essa maneira, como é essa maneira perfeita de colocar um time feminino? Não sei. Então, é melhor que se coloque aí do jeito que dá, na fogueira mesmo, e a gente vê o que acontece. Vai que elas tomam um pau aí, ganham 2 jogos na primeira temporada, e na segunda temporada as minas já melhoraram pra caramba. Entendeu? Então, eu acho que a grande questão é que a gente não sabe a maneira perfeita de inserir um time feminino. E, pô, é uma coisa que precisa acontecer, cara. Querendo ou não, sim, a galera vai me chamar de esquerdista, de, pô, de tudo que vocês ficam pensando aí, que todo mundo já me chama.
Camiseta vermelha, comunista.
É, então. Mas, pô, é um negócio que tem que acontecer, cara. Não tem como. Tem um monte de mina jogando CS, tem um monte de mina assistindo CS. É. A gente tem Babi agora narrando, tem Rê narrando. Cara, é natural que aconteça. E uma hora isso vai ser refletido no jogo. Se a gente tem uma liga franqueada com uma estrutura legal, por que não colocar as minas na liga? E a gente deixar acontecer e ver o que é. Então, acho que a grande questão é isso. Quando que vai ser e qual vai ser o modo perfeito de colocar? Não sei, ninguém sabe. Pelo menos, eu acho que ninguém sabe. E o modo que a gente tem é esse, então vamos ver com esse, cara. Eu tô ansioso pra ver. Acho que a galera tem que apoiar as minas. Se ganhar 10 jogos, se ganhar 0 jogos, se ganhar 5 jogos. Vamos ver, cara. A liga tá aí franqueada, ninguém é rebaixado. Eu sei que tá... que muita gente vê como tira oportunidade de outros jogadores, mas, pô, é um time feminino, cara. Em primeiro momento, 14 times disputando as ligas, um é feminino. Será que, nossa, é tão pesado assim? É um negócio tão absurdo você acreditar que um time feminino não pode jogar essas ligas?
É um choro. Sei, cara.
Eu acho que é um choro também, concordo. Principalmente na clutch, que os times vão ter como chegar. Então, se alguém reclamar, não, o CBCS... tá lá com o time feminino. Mas, pô, bota o teu time pra jogar clutch e classifica, então, cara. Vai ter, simples.
Tem uma questão, isso também é uma decisão um pouco política, porque alguém tem que desbravar. Alguém tem que... alguém vai ter que alguém apanhar, infelizmente, ser... alguém vai ter que apanhar. Sim, sim. Então, se as meninas estão se propondo a falar, não, a gente vai tomar frente, vai tentar trazer a visibilidade e o respeito que a gente merece, cara, isso é louvável demais.
Claro, não,
a gente sabe que vai ter dor de cabeça. Só que, assim, elas também sabem. Elas mais do que ninguém sabe, né? Elas já sabem que tudo que viveram e vivem. Mas, assim, alguém, infelizmente, pela situação bizarra que a gente vive, alguém vai ter que tomar a frente ali e apanhar. E espero que pelo
menos...
E vai apanhar muito. Então, e espero que, apesar de acontecer algo que não deveria, né? Que apanhar, que isso, de fato, comece e engate uma mudança real no cenário, porque a gente tá precisando urgentemente disso.
Não, eu acho que o Rock trouxe um bom ponto, sim, que isso precisa partir mesmo de algum ponto, sabe? E não vai, cara. Tipo assim, se não for dessa forma, não vai acontecer, sabe? As pessoas vão ficar lá, tudo bem e tal, mas isso não acontece. A gente vive, inclusive, fazendo jabá aqui do TheCast, né? A gente tem um episódio sobre isso.
Pra você que tá acompanhando pela primeira vez no YouTube, a gente tem 20 episódios até hoje. É só entrar lá no Spotify, The Underline
Cast. Eu não lembro o número do episódio agora.
Com a Napper.
Isso.
Também não. Foi entre os 5 primeiros, talvez?
Acho que foi entre os 5 e o 10, assim, mais ou menos. A gente falou bastante com a Napper sobre o cenário feminino, sobre dificuldades, sobre ligas separadas, esse argumento de que nenhuma liga
é masculina,
todas são mistas, mas não tem igualdade de oportunidades, de condições de competição. Então... a gente destrinchou bem esse assunto lá. E também é um programa bem legal, só que a gente não tem no YouTube, né? Só no Spotify. Mas a gente, nesse programa, falando com ela, eu lembro que a gente comentava sobre isso, dessas questões, e de que às vezes a gente, no próprio cenário masculino, a gente fala que o Brasil, o cara não consegue evoluir, ele precisa ir lá fora, mesmo que seja pra tomar pau. Então, pro cenário masculino, a gente topa um time lá e perder, porque tá ganhando experiência em outros jogos aí, né? A gente já vê times que vão lá pra fora, não ganham, mas ganham a suposta experiência. E aí o time feminino não pode, sabe? O time feminino tem que estar lá por merecimento, sendo que a gente sabe que é um processo, né? É evolução. Então, realmente, é um ponto. Eu acho que vai ter o rage. E o que me preocupava mais, agora vocês falando, eu pensei de uma forma diferente, é que realmente a questão de ser franqueado, talvez isso mantenha elas por mais tempo.
Sim,
né?
Com certeza.
O meu receio era essas meninas chegarem lá, perderem alguns jogos, próxima temporada, cada um vai pra um canto e a gente vem com o time masculino. Então, tipo assim, o que isso evoluiu pro cenário feminino? Nada, sabe? Só gerou rage, só gerou uma toxicidade desnecessária. Então, eu acho que com ligas franqueadas, talvez isso possa, a BD possa arriscar um pouco mais, né?
E agora a gente vai entrar na grande questão, e os malefícios e os benefícios do circuito fechado. Circuito fechado a gente tem piso salarial, que já falou aqui, times com gaming... Não, quer dizer, isso não é exclusivo do circuito fechado, mas é o que o circuito fechado está trazendo para o CS Nacional, né? Piso, gaming house, que a gente tem como coisa boa, e como coisa ruim a gente tem essa coisa de preferência de compra, que não sei se é muito legal, inclusive não acho nada legal. tem a exclusividade, eles não poderem jogar campeonatos, outros campeonatos nacionais, aparentemente Qualify, a gente tem tem aí a informação que vão poder jogar, mas eu fico um pé atrás que em algum momento chega ali um Qualify, que é um pessoal ligado lá ao Clutch Circuit, fala, não, esse vocês não podem jogar, mas quem sabe o próximo, então a gente fica pensando nisso aí e outras coisas legais. Clutch, o CBCS, melhor dizendo, tem o projeto de ter os times Academy no ano que vem, e tem também aquela coisa do time internacional, que não tá muito bem explicado, não cabe a gente entrar aqui agora, mas o que, que vocês veem como principais benefícios e malefícios do cenário fechado, circuito fechado?
Cara, como benefícios, né, acho que essa parte de estrutura que você falou, assim, obriga a ter gaming houses, esse piso salarial, acho que isso é a parte boa. A parte ruim, realmente, é esse controle muito grande da liga, que pode se mostrar péssimo em alguns momentos, como é o caso de contratações, como é o caso de qualifiers. Por exemplo, um qualifier de um campeonato, como você disse, organizado pela ESL, né, que é ligado à BBL, que é uma das realizadoras do Clutch. E aí eles encararem isso como concorrência e falar, não, a gente não tem acesso aos contratos, sim, né? Seria muito interessante a gente ver se isso tá de forma explícita.
Buscar,
mas a gente não tem isso oficialmente até agora e seria bom a gente ver se isso tá de forma explícita. Ó, vocês só podem jogar campeonatos internacionais, nacionais, só CBCS. Ou se passa por uma avaliação prévia,
pelo que, entendi,
que eu acho que é muito mais maléfico.
Pelo que eu entendi, durante as temporadas... É só CBCS.
Fora... Nem Qualify gringo?
Não, acho que Qualify... Não, a parte gringa, pelo que eu entendi, sim. Uhum. Mas também tem que confirmar certinho. Sim. Só que fora de temporada, eles são livres pra jogar.
Qualquer coisa.
Pelo que...
Mas aí são 3 temporadas por ano?
Não, são...
Fora
de... São 27 semanas ao todo, se não me engano, que equivale exatamente à metade de um ano. E se for a metade mais privilegiada do calendário do esporte no ano, muita oportunidade
BGC,
pode ser
perdida, por exemplo.
Né? Então,
sim. Eu acho que isso vai depender muito, então, de como isso vai ser colocado, né? Se eles estão proibidos de qualquer campeonato, só de alguns qualifiers. Se isso tiver que passar por uma avaliação da liga, cara, eu acho que é a pior situação, porque eles vão vetar muita coisa. Sabe,
você não vai poder falar nada.
Se você não vai poder falar nada.
Porque, combate.
Agora, se isso já foi pré-definido, que algumas equipes... Ó, só o Clutch vocês não podem jogar, falando em português, claro.
Uhum.
Aí, tudo bem. Até faz algum sentido, mas...
É o ônus, né?
É o ônus. Agora, limitar esses caras a jogar um Qualify do Major, por exemplo, ou de um outro torneio, eu acho que realmente é indefensável, né?
E tem, assim, a questão, tem um ônus e tem um bônus. Só que, assim, com o tempo, a gente vai ver o que tem que ser adaptado. E o meu interesse é ver se eles vão dar o braço a torcer quando é necessário. Por exemplo, a gente tem, nesse momento, o CBCS pode render uma vaga, vai render uma vaga pro Star Ladder.
Sim, sim.
Só que hoje em dia, uma vaga pro evento internacional já não é o maior chamariz. Se fosse, os times do Tier 1 estariam aqui. Hoje em dia, o calendário internacional, topo ali, é imenso. Então, por exemplo...
E beneficia mais o Brasil que já beneficiou ano passado. Não que seja
não, exatamente,
vaga pra caramba pro Brasil, mas...
Assim, tipo, uma vaga, ou sei lá, se haveria mais, só que tipo, pra um campeonato, hoje em dia já não é muita coisa. Então, assim, o meu interesse é, eles vão, invariavelmente, receber elogios e críticas por parte dos times que vão ali se unir, né? Que tem a aliança.
Aliança Brasileira de Counter Strike, a BCS.
Então, assim, eles vão, invariavelmente, vai ter crítica.
Uhum.
Assim, e lógico, tem que filtrar, porque pode ter...
E é bom que tenha, né?
Não,
é bom que tenha.
Com certeza.
É essencial que tenha, na verdade.
E aí, o meu interesse é, se os caras vão dar ouvidos, porque... Pra começar, o formato do CBCS já é muito diferente. E assim, é extravagante, né? Você chegar com algo diferente, só que não quer dizer que é perfeito e que todo mundo tem que engolir aquilo pra sempre.
Nem
lógico,
que é ruim e que
não,
tá fadado a fracasso.
Não,
como muita gente já tá cantando, como o Manuel falou.
É uma questão de adaptação. Que mas qualquer proposta tem que ser adaptada com o tempo, precisa ser adaptada, melhorada. Tudo. Não existe nada, tipo, no esporte, em qualquer área do mundo. Então o próprio Clutch também... Invariavelmente vai ter mudança durante os anos. Nada vai ser, não, hoje é assim, 2019, 2024 será assim. Não existe.
Uhum.
Só que como o CBCS é muito uma proposta muito, muito diferente do que a gente está acostumado, eu imagino que o retorno em torno de mudanças vai ser um pouco maior e eu quero entender o quanto que eles vão dar ouvidos e de fato adaptar.
E agora a gente vai falar de Clutch Circuit, de R-League, de GC Masters, La Ligue, Liga Dell, que tudo isso compõe o Clutch Circuit, como a gente muito bem explicou. O Clutch Circuit, ele não tem muito segredo, se você parar para pensar. Simplesmente ele está pegando o nosso modelo atual de CS, que é o modelo que consagrou o CS aí ao longo de 20 anos, e dando aquela organizada, dando aquela...
Unificada.
A palavra é unificar, exatamente. Com a BBL, que é a empresa que está ligada à ESL Brasil, já produz campeonatos aqui no Brasil há algum tempo, e a GC... E a GC Masters, não. E a Gamers Club, a GC, que todo mundo já conhece, todo mundo aí joga na plataforma líder.
Isso mesmo.
E... Basicamente é isso, então eles estão unificando o cenário nacional, unindo as suas ligas aí, como a gente já explicou, BR Liga é o Brasileirão, La Ligue é a Libertadores, a gente tem também o GC Masters, você vai, é um circuito completamente aberto, ao contrário dessa BCS, pra gente simplificar. Uma coisa muito legal que eu acho que o Clutch vai trazer é um, até comentei isso já com o Fly, ele vai organizar o calendário de uma maneira que a gente não tem nem lá fora. Porque esse ano a gente já vai mais ou menos saber o que vai acontecer ano que vem. Então a gente já sabe como é que vai ser e tal, seguir esse modelo de tudo que a gente tem previsto até agora. A BR League, pra gente começar, vai ser disputada nos estúdios da BBL a partir do dia 9 de setembro. Então, ó, o CBCS começa 25 de julho, BR League começa dia 9 de setembro.
Já começou.
Né? Já começou, quando esse vídeo sair já começou, enfim, 25 de julho. E o BR League, né, que faz parte do Clutch Circuit, começa no dia 9 de setembro. O formato vai ser MD2, ao contrário da MD1 do CBCS. E 6 aí dos principais times que ainda não foram anunciados. Mas a gente não pode ser hipócrita aqui de dizer que não imagina quais sejam os times, né? Então, como eu já falei, W7M não tá na CBCS. Detona não tá na CBCS.
PEN
não tá na CBCS. Vivo Cage não tá na CBCS. ESPN já falou que o Corinthians tem interesse no Clutch, tá fechando uma equipe pra jogar o Clutch. Então, você junta as bolas aí e imagina quem vai jogar a BR League, que provavelmente você não vai errar. Lembrando que na temporada seguinte vai ter mais dois times que saem de Liga Pro. A Liga Pro de agosto provavelmente já vai começar, né? Acho que é a Liga Pro de agosto, que agora é Liga Dell, já deve ser a primeira competição do Clutch Circuit, né? E a BPL também começa agora, agosto, setembro. Então, pode ser que essas duas ligas de acesso, elas comecem antes até da própria BR League. Não tinha pensado nisso, inclusive. Mas, enfim, qual a expectativa aí para esse Clutch Circuit?
Cara, só a gente já ter um formato que tem meios de acesso, que os times não sejam aqueles fixos por vários anos, eu acho que a gente já acaba se sentindo um pouco mais em casa. E como a gente tem também, vem de uma empresa que já tem todo um longo histórico de organização de eventos e tal, e já tem experiência, né? Então eu acho que eles vão tentar fazer um...
Juntando duas empresas, na verdade, né?
Sim. E talvez um pouco... A questão de adaptação que eu tinha falado, né? Eles têm que se adaptar caso algo seja necessário, mas eles vão... Acho que vão experimentar também, né? Vão experimentar um pouco, só que a gente ainda tem aquela segurança de ter um modelo de acesso possível que não seja... um time fechado, tipo, os times fechados. Então, assim, pra mim, a expectativa básica é que, no mínimo, assim, eu não sei se o CBCS vai de um, a gente começa ali, não sei se vai, se será bom, e do nada pode estourar.
Sim.
O BR, Clutch, eu vou vendo que, assim, no mínimo, tende a ser um linear, um nível de expectativa um pouco mais alto que a gente já tem, e eu não sei se vai acabar surpreendendo, e eu espero que sim.
A gente já sabe mais o que esperar do BR Clutch, porque... da BR League, porque não é nada mais que a continuação do que a gente vem observando aí, né? O bom trabalho da BBL também, a Gamers Club traz um know-how bacana, a GC Masters é um evento que, pô, gosto muito, dá certo, né? Então, são caras que realmente entendem do jogo e estão ali. Então, eu acho que a expectativa é a melhor possível, cara. Eu acho que o que traz de muito legal, que a La Ligue já traz, eu acho que... E esse o Clutch Circuit acho que vai expandir um pouco mais. É a questão do cenário latino, cara. Acho que isso vai dar um...
Muito doido isso, né?
Vai dar uma melhorada muito boa pros caras, assim. Apesar de não ser LAN, né? Acho que gostaria de ver no futuro próximo também a região LAN e LAS, né? Que é Norte e Sul, tendo torneios presenciais, né? Pra não falar LAN, LAN.
O Raul tá esperando, ele ia falar LAN, LAN.
Eu queria
muito. Então, a região Norte e Sul da América Latina poderem também ter os torneios presenciais, assim como no Brasil, mas eu acho que isso ainda falta um pouco. Mas eu acho que, é demais ter esses caras vindo aqui também, trazendo um intercâmbio bacana. A gente viu a equipe que era a Daniel, né? Já tinha era a base da Full
Sail. Falou sobre isso.
Cicli falou bastante com você sobre isso. Entrevistei o Emmett também, que é o coach venezuelano lá, e ele também falou que é importante vir pro Brasil. A gente realmente tá um nível acima, mas a gente ajuda muito eles a evoluir, né? Então, cara, eu acho que isso é fantástico, assim, pro cenário latino-americano real, sabe? Não aquela parada Latam é o Brasil, não. Latinoamérica realmente, com pelo menos aí os melhores times representados. Então, acho que engrandece o torneio, é muito bom pros caras, é muito bom pra gente também. Que agora as equipes vão ter que ter uma game house, né? Porque até mesmo a Detona, que dominou o Brasil aí por um tempo ali com o W7M.
Ou um game office, né? Que é outra.
Ou game office, né? Mas aí é um outro vídeo.
Outro, né? Podcast.
Mas, de fato, todo mundo vai ter que ter GH, aprender a viver em GH. Isso pode ser bom para uns, péssimo para outros, mas, de forma geral, obriga todo mundo a se estruturar um pouco mais, né? Então, também, cara, do mesmo modo que eu penso no CLCS, só vem pra somar, sabe? E só que a gente já sabe mais do que esperar. Em termos de produção, a minha expectativa pro Clutch, pra BR League, é muito mais alta, claro, porque é mais uma garantia de que muito possivelmente vai dar certo, né? Então, eu acho que a gente tem até menos coisa pra falar da BR League por já ser mais consolidada também, né?
E o que eu mais gosto dessa coisa de unificação é a sensação que, pô, o cenário nacional meio que, obviamente, está dividido agora. Isso foi até, a galera já comentou. E de um lado a gente tem o Clutch, que é aquela coisa aberta, que o time pode sair de lá da liga... A liga... Liga profissional mudou de nome.
É a Dell.
E agora a liga... Que era antes, Liga Desafiante?
Liga Desafiante.
Enfim, então... É todo esse caminho aqui, até confunde.
Antes a liga principal virou a Liga Desafiante.
Enfim, todo esse caminho aí que até confunde um pouco, ele pode ser traçado por uma equipe, pela gente aqui, obviamente não nós três, mas o Catatau e o Num, porque a gente não chegaria. Mas a gente pode, cara, imaginar equipes, por exemplo, a SBD. Imagina Arco de Redenção aí, estilo anime. Os caras foram quicados aí da CBCS, aí agora eles vão começar a jogar as ligas. Como eles abriram mão de jogar as ligas da XC por causa do CBCS? Eles vão começar lá de baixo. Sim. Então, pô, imagina, esses caras vão, fazem todo esse caminho. Aí, segunda ou terceira temporada, eles estão jogando a BR League. Cara, muito doido isso. Sim. E é uma coisa que a CBCS não permite, que a gente vai ter na Clutch. Então, pô, estamos agradando gregos e troianos. Estamos agradando lolzeiros aí que gostam de franquias, de coisas desse tipo. Estamos agradando os CSzeiros que gostam da patifaria, do circuito aberto. Cara, acho que esse segundo semestre vai ser muito doido.
Vai render demais.
Vai render demais?
Vai render demais, é o que eu tenho a dizer.
E outra coisa, são mais pessoas, cara. A gente não pode se opor a isso também, porque são mais pessoas vivendo CS.
Cara, esse pra mim é o ponto, cara. Eu nem lembro se eu falei o meu ponto positivo, mas qual o ponto positivo do CBCS pra mim? É 40 jogadores vivendo CS.
Sim.
É uma coisa vivendo, que a gente não imaginava 2 anos atrás.
Sim. Não, 40 garantidos fora.
Não imaginava 6 meses atrás.
Fora
os que vão jogar Clutch, que já se ganha. Acredito eu que, pô, todos os 6 times do Clutch já tem uma estrutura legal, todo mundo ganha ali. Ok, não. Bacana, nada absurdo também.
Sim.
Alguns times têm um saláriozinho aí maior que o outro.
E o ponto é que se esses caras não estivessem jogando a CBCS, não é como se eles estivessem batalhando. Eles estariam batalhando pela Clutch.
Esse é um baita de um ponto que a galera tá esquecendo.
Completo, cara, jogando de casa.
Assim, pô, reclamando pra caramba do CBCS, mas tá esquecendo que esses caras, eles já não batem de frente com esse time do Clutch.
Já não ganham.
Tipo
não
assim,
ganham.
Eles até. A gente citou aqui 2 exemplos, Team Reapers. Ganhou agora. Ganhou, mas depois já tá todo mundo classificado. E NTZ ganhou lá no começo do ano, a Liga Pro. Ganhou, mas também quando já tá todo
depois,
mundo meio ali, meio bizarro.
Nem
a galera entende muito bem o que aconteceu. Então é tipo assim, tem espaço pra todos esses times, cara. Tem espaço pra galera jogar Clutch, tem espaço pra galera jogar CBCS.
E esses caras que agora vão receber aí pelo menos R$990 por mês, morar numa game house, ter acesso a pelo menos equipamentos decentes, eu espero, né? A gente vai ver mais pra frente.
E vai ficar em cima.
Esses caras, não é como se eles já tivessem isso e disputando o Clutch Circuit ou outro qualquer campeonato num circuito aberto, sabe? Essa não é a parte boa do circuito aberto. Esse anonimato, caras ganhando R$300 pra jogar CS, isso não é a parte boa do circuito aberto.
Outro trampo, faculdade...
A maioria, né? E assim, isso não é... Isso,
começando
isso é legal.
A treinar 7 horas da noite.
Isso é legal de ter um circuito aberto? Essa é a parte, é a pior parte, sabe? Então acho que isso sana um pouco dos problemas. Podem aparecer outros, a gente vai estar de olho nisso. Mas é isso, cara. São várias pessoas que vão estar vivendo do sonho e jogando CS em LAN, com transmissão na Globo, com transmissão
até
na TV.
Brincando com o que o Rock falou, né, do arco de redenção aí. Tipo, isso é muito bonito, é uma história muito bonita. Só que é chato. Vocês têm que passar por isso, né?
O cara precisa ser um herói.
Quem tem que ser
herói? O cara
precisa
ser um herói pra jogar CS no Brasil.
Sim. É, exatamente. É, se isso acontecer, que seja escalando no jogo e não dificuldade de comprar um mouse,
nem receber uma grana pra
pagar. De pagar
nada,
aluguel, ter que vender, sabe, peça do computador pra conseguir jogar. Sabe? Isso não é legal. Eu acho que a gente já chegou num nível de maturidade do CS mundial, até não só do brasileiro, que, cara, isso tem que ser cada vez menos aceito. E a gente tem que lutar por isso também. E vamos ver o que vai acontecer aí, né?
E pra gente finalizar agora, projetando aí esse segundo semestre, CBCS, BR League com Clutch, qual que é a expectativa pra ver o que vai rolar? Qual é o seu favorito? Vai, vamos botar a fogueira. CBCS ou Clutch?
Difícil, hein? Eu nem parei pra escolher um. Só que assim, mas... Se for por
não pode ficar em cima do muro.
Por tradição e costume, eu iria no aberto. Mas assim, a proposta do fechado chama atenção demais também. E assim, é lógico, todo o projeto foi divulgado. E, meu, eu torço muito, muito mesmo pra que realmente emplaquem tudo isso que estão falando e que amplifiquem a valorização, né? Que, por exemplo, hoje em dia o salário mínimo de salário ainda não é um salário que alguém vive de CS de verdade. É alguém que vive ou com a família ou que tem algum. Vive com outras pessoas.
Não é bom deixar claro.
Mas não é um dinheiro que paga,
sim,
as contas. Né?
Você
pega contas fixas lá básicas de um cidadão,
aluguel,
não é menos de 1.500, 2 mil reais. Sim. Então, assim, não paga as contas de quem vive sozinho, por exemplo. Então, assim, a minha expectativa é que isso dê certo. E eu não duvido que dê certo nesse molde, só que pra mim o ideal é que emplaque, assim, nesses aspectos que pra mim são mais críticos, tipo, questão salarial, e que cresçam muito, assim, que evoluam de um jeito forte pra caramba, e pra um dia eu chegar e falar, putz, pelo costume, eu não fui de circuito fechado, mas ele me convenceu que naquele momento, e que agora, talvez, dependendo de como será o futuro, na verdade, é a melhor escolha do momento.
Só pra deixar claro, né, no meu comentário que eu falei que as pessoas estão vivendo.
Não.
Não, mas é importante você levantar isso, porque realmente, R$1.000 não é salário, não é ok, pra essas pessoas não é isso. Eu quis dizer na comparação de que eles estão ganhando R$1.000.
É a vida do CS, né?
Eles estão ganhando R$1.000.
É quase um milagre.
Ao invés de ganhar zero, entendeu?
Sim,
não é que eles estavam ganhando bem e agora eles vão ganhar pouco. Não, eles não estavam ganhando nada. Eles iam continuar jogando CS, porque, enfim, os caras gostam do jogo, estão em busca também, têm objetivos. Então, eles iam jogar de qualquer forma,
sim,
não estavam ganhando nada.
Exato.
Agora, pelo menos, vão ter um salário, uma estrutura básica para aí, quem sabe, conseguir chegar no nível internacional, talvez.
CBCS ou Clutch?
Cara, acho que o Clutch também. A CBCS a gente não tem muito o que comparar, né? Então, não posso escolher um campeonato sem ver primeiro.
Bom argumento. Eu também fico com o Clutch, porque eu acho que os times do Clutch em primeiro momento vão ser melhores. A gente não sabe como é que vai ser no futuro, se alguém vai sair e entrar, enfim. Mas acho que o Clutch capturou os melhores times. Eu tenho um pouco de receio com o CBCS, que é a questão da audiência. A gente sabe que é um jogo muito foda no Brasil, muito bom, não pega também uma grande,
sim,
audiência. Tirando os jogos da Detona, é difícil a gente ver. Pô, final do GC Masters não bate uma audiência absurda. Foi,
sim,
muito bom agora, mas a gente sabe que não é o costume,
é
entendeu?
Pontual, né?
Os jogos
bem
da Liga Pro,
tá? Um jogo, são dois times que talvez chamem muita gente.
Isso, exatamente. Então, eu fico um pouco de receio de CBCS, das pessoas que estão investindo, que estão criando esse campeonato, se decepcionarem com as coisas que elas vão receber, com os números, que eu não acho que vai ser uma audiência absurda, assim como o Clutch e a BR League também não vai ter uma audiência absurda, que, infelizmente, o público ainda liga mais pra MIBR, pra LG, enfim, é natural, Fúria agora. Mas tomara que isso mude, que as ligas sendo presenciais e tendo mais divulgação, elas melhorem essa visão do público. Então, eu tenho mais receio que o CBCS pode dar errado, e por isso eu fico Clutch, não é questão de circuito fechado pra mim nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento é mais interesse do público mesmo. Isso me faz ficar com Clutch.
E é uma coisa também que a gente nunca teve antes no CS, assim, pelo menos do tempo que eu trabalho com isso, de ver ligas presenciais, né? E é uma coisa que a gente tem, por exemplo, no CBLOL, e não é por isso que o CBLOL tem um sucesso grande no Brasil, mas Também é um fator.
Potencializa.
Isso vale para a CBCS tá... e para a BR League. É, de ter um campeonato presencial, de você ter figuras ali aparecendo, sabe? Até no ponto de vista jornalístico, né? A gente olhando pelo nosso viés, assim, construir narrativas em torno desses caras. Esses caras estavam realmente aparecendo, porque uma coisa é um boneco virtual ali matando no campeonato online. Outra coisa é você ver o cara, você ver o estilo vibrando. Do cara, você ver o cara vibrando, sabe? Isso cria identificação. Isso cria identificação no esporte tradicional também, né? A gente vê essas construções de figuras, de ídolos, através desse contato, cara. Então, pela internet, é muito mais difícil. O próprio CBLOL, a gente tem vários problemas aí em relação ao cenário internacional, mas aqui a gente tem ídolos, a gente tem narrativas, a gente tem rivalidades no nosso ecossistema aqui. Então, eu acho que é uma coisa que a gente nunca viu antes. Eu não sei se é sucesso garantido, mas eu acho que também o fato de ser presencial ajuda muito.
É isso aí, rapaziada. A 21ª edição do TheCast fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Mistura de aventura com fúria.
Isso aí.
Ou seja, fúria campeã Star Ladder Berlin Major. Deus.
Spoiler.
Colocou na minha cabeça aqui agora. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa 21ª edição do TheCast. Agora em vídeo, videocast. Existe a palavra videocast?
Eu acho que existe.
Podcast, videocast. Quem tá aí no canal do Mais Esportes no YouTube, comenta pra gente. Fala se achou legal, o que tinha que mudar. Se achou a gente bonito, se achou a gente feio. Se achou que eu preciso emagrecer.
Nossa,
enfim,
com
pode comentar. E pra nossa galera fiel aí do Spotify, do iTunes e de todas as outras plataformas de podcast, muito obrigado pelo apoio. Agora você tem uma opção maior pra escutar a gente e também pra assistir a gente. Muito obrigado, Felipe Gar.
Galera, muito obrigado pela oportunidade. É sensacional estar aqui até... Entrei faz pouco tempo no projeto e estou um pouco nervoso até de comentar, mas sensacional, duas figuras que manjam muito, o Rocão também um dos primeiros a me acolher aqui no cenário, e grande oportunidade, muito obrigado, espero que tenham curtido o programa também.
Abner Ben.
Obrigado primeiro ao Mais Esportes por ceder o espaço pra gente aí, a galera da equipe de produção, aí mais de 1000 pessoas envolvidas na produção desse videocast.
Milhares de pessoas.
Milhares de pessoas aqui trazendo água, comida, enfim... Então, muito obrigado aí ao Mais mesmo, galera da produção e também de todo mundo que acompanha a gente. Espero que o projeto dê certo aí, vocês gostem, né, do trampo no vídeo. E é isso, até semana que vem.
E podem ficar tranquilos, o TheCast no podcast nunca vai morrer.
Exatamente.
Esse é o nosso objetivo, a gente é raiz, cara.
Ninguém vai virar youtuber aqui.
Ninguém vai virar youtuber aqui. Perfeito. Redes sociais, guerra.
Guerra Esportes em tudo que é lugar, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, é isso.
Eu e o Abner somos um pouco mais convencionais, né? Só Twitter. Instagram você pode me seguir também, mas não tem nada
interessante
lá.
Então, @ Abner Bento, pra quem quiser me seguir lá, falo umas groselinhas CS de vez em quando, também tô no Draft 5, trazendo um pouco de informação aí, é isso.
E eu, vocês já sabem, @ Rock_MN, quem quiser acompanhar meu trabalho no Mais Esportes é só me seguir lá. E quem quiser acompanhar o TheCast, @the_castbr, é o nosso endereço também no Twitter. Um grande abraço e até a próxima.